Boa noite a todos presentes. 11ª reunião pública ordinária, 16 de abril de 2018. Declaro aberta a 11ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 10ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, nobres edis, senhor presidente, seu secretário de obras, seu Fernando. Bom, primeiro expediente aqui, senhor presidente. É o expediente que veio da equipe da Emater de Minas Gerais. É com satisfação encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório anual das atividades que onde descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater de Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2017 para este município. Aí está um relatório de atividades aqui. Aí se depois se alguém quiser ver, está aqui comigo. O segundo expediente é do gabinete do governador do estado do Maranhão, que é o assunto de agradecimento por ter cumprimento recebido para a recomposição salarial dos professores da rede estadual do ensino do Maranhão. Aí tenho os agradecimentos do governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. O terceiro expediente é da Secretaria Municipal de Saúde. É um comunicado que, com o nosso cordial cumprimento, comunicamos que o município distribui todas as gestantes o programa da Bolsa Família, PBF, 2 frascos de repelente do mês até o final da gestação, assim como decisão da MS em atendimento ao pleito apresentado por estados e municípios. A dispensação do repelente foi ampliada e outros públicos em situação de vulnerabilidade, com vistas a evitar o procedimento de repelentes adquiridos em razão do Decreto 8.716, de 20 de abril de 2017. Diante do exposto, esclarece a ampliação do público-alvo, bem como estratégias adotadas para distribuição e dispensação. Assim, diante da possibilidade do procedimento dos repelentes, a ampliação ao público-alvo para dispensação deve-se considerar a seguinte ordem. Primeiro, todas as gestantes acompanhadas nas UBS. Segundo, beneficiário do PBF em área de risco da febre amarela, com contraindicação de vacinação, que são indivíduos com histórico de reação anti-inflamatório e substâncias presentes nas vacinas, pacientes com histórico de doença, de tino e pacientes com imunossupressão de qualquer natureza. Terceiro, beneficiário acima de 60 anos da área de risco da febre amarela. Quarto, demais beneficientes residentes em área de risco da febre amarela, chikungunya, dengue ou zika vírus. E último, são as demais populações residentes em área de risco da febre amarela, contraindicação à vacinação ou residente em área de risco da chikungunya, dengue ou zika vírus. Ressaltamos que o município dispõe do ponto de vacinação na Policlínica, de todos os PSFs e também em Santa Helena, com horário de vacinação de 8 da manhã às 16 horas, de segunda a sexta-feira. E lembramos que a única dose imuniza por toda a vida. Sem mais por um momento, coloco à disposição para qualquer dúvida. Natália Gabriela Cardoso Belei Rossi Longo, diretora da Atenção Integral à Saúde. E o último expediente aqui é da ACAM, Associação das Câmaras Municipais e Vereadores. A ACAM encaminhou aqui o estatuto para a criação de, da União das Câmaras. Aí está o estatuto, está o projeto da resolução, a ata da criação da associação e a ficha de inscrição. Aí cabe depois a Câmara se reunir para saber se é vantagem ou não nos unir. É, são só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Alguém? Não? Informe do executivo? Ué? Informe da comissão, então, com a palavra, vereador Diego.
É, senhor presidente, mais uma vez, boa noite. É, eu, como presidente da Comissão de Finanças, foi pedido pelo relator do projeto que vai emendar a exposição no valor de 72 mil e uma... Deixa eu ver se eu confirmar o valor aqui. 72,27 e alguns centavos. É, foi feito um ofício para eles demonstrarem do valor se é aquele ele mesmo, para constatar de forma oficial. Tá? E foi devolvido para lá e eles têm um prazo para poder devolver para cá de novo para a votação. Ah, só isso.
Obrigado, vereador. Informe do executivo. A palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, primeiramente, o projeto de lei 14/2018, que autoriza o remanejamento no valor de R$ 72.110,27, né? Que foi comentado agora há pouco. Que ele foi dado entrada em 2 de abril, isso? Deixa eu ver o protocolo aqui. Em 3 de abril de 2018, deu entrada nesta casa. Hoje está só formalmente. Já é de conhecimento da comissão, né, os senhores vereadores, o projeto do que se trata. Vou ler aqui. Submeto a elevada, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, submeto a elevada apreciação desta egrégia Câmara, incluso projeto de lei, que autoriza o remanejamento no valor de R$ 72.110,27 da outras providências. A finalidade deste projeto está em alterar a lei orçamentária aprovada para o exercício de 2018, de forma a dar cumprimento ao artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, que dispõe que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal não poderá ultrapassar 7% relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Assim, considerando que o orçamento da Câmara Municipal ficou acima do limite constitucional admitido, será imprescindível proceder à respectiva correção. Desta forma, é importante registrar que o valor contido no ofício 21/GP/2018, enviado ao Poder Executivo pelo presidente do Legislativo Municipal, senhor Tiago Henrique Queiroz de Souza, indicando que a dotação, aí tem aqui, no valor de R$ 74.913,38, deveria ser cancelada, teve que ser ajustada para R$ 72.110,27. Isso por conta da inclusão da base de cálculo da contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, o que provocou alteração dos valores com consequente aumento na receita desta colenda casa. O município, através da presente proposição, objetiva suplementar a dotação para a realização de eventos agropecuários. Isso porque, durante a votação da proposta orçamentária para o atual exercício, através de emendas, houve a supressão do valor de R$ 88 mil para a realização de eventos agropecuários. Assim, o presente projeto de lei objetiva tão somente permitir que a dotação destinada a eventos agropecuários tenha o valor próximo ao que foi inicialmente almejado pelo município. A justificativa para a manutenção deste valor reside no fato de que, para o êxito da exposição agropecuária, é necessário que o município invista em atrações de renome, a fim de garantir o sucesso no comparecimento do público. No entanto, para a contratação de artistas consagrados pela mídia e que estejam em destaque no cenário musical, deverá haver um investimento financeiro maior, já que tais atrações possuem valores demasiadamente elevados. Com isso, demonstra que o Executivo está preocupado apenas em garantir um mínimo razoável para que se possa realizar um evento de qualidade artística, favorecendo a circulação de riquezas do município, com evidente fomento do comércio local. Finalmente, é importante esclarecer que, objetivando evitar conflito entre as proposições legais, o município, em 27 de março de 2018, através do ofício 054/PGM-2018, solicitou a retirada do projeto de lei protocolado em 16 de março de 2018, que indicava a supressão da importância de R$ 74.913,38, cuja finalidade era idêntica. Assim, com redobradas vênias e sem querer miscuir na atividade legislativa, entende-se que a alteração nominal dos valores não implicará na alteração nos estudos e nem no enfoque jurídico da presente proposição, motivo pelo qual solicita-se gentilmente a máxima urgência para colocá-lo em votação. Ante o exposto, considerando o mérito indiscutível da proposição, considerando ainda que a mesma venha ao encontro das diretrizes desta administração, tal projeto de lei é submetido à apreciação desta colenda casa, almejando sua conversão em lei. Desta forma, visando possibilitar a aprovação do projeto de lei, e ainda, por considerar oportuna e conveniente a propositura apresentada, espero que ela mereça a aprovação dos excelentíssimos senhores vereadores. Aproveitamos para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Honório de Oliveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 15/2018 institui os benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupos em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida no município de Bicas e outras providências. Isso aqui trata dos benefícios eventuais, né? Está o projeto aqui anexado para as comissões. Projeto de lei número 16/2018 fixa o percentual de reajuste do vale alimentação fornecido aos servidores do município de Bicas e da outras providências. Esse também já foi debatido aqui pelas comissões, né? Nós já vínhamos debatendo, está para análise também da comissão. E chegou também, senhor presidente, referente à lei de diretrizes orçamentárias, que foi encaminhado o projeto de lei 17/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, para apreciação e consequente aprovação desta egrégia Câmara Municipal. Só para lembrar aqui a importância, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, é uma peça de planejamento para um período anual, servindo de elo entre o planejamento do Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária Anual, LOA, com o escopo de nortear a elaboração das previsões de despesas governamentais com as seguintes disposições, nos termos das regras contidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, contendo prioridades e métodos da administração pública municipal, estrutura do orçamento municipal, elaboração, alteração e execução orçamentária, despesas de pessoal em cargos sociais, condições para concessão de recursos públicos, alterações na legislação tributária, disposições sobre dívida pública municipal e finais. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Uso da tribuna. Sou Ricardo Fabiano de Oliveira Campos. O senhor dispõe de 5 minutos, tá? Antes de dar a palavra, a gente conversou sobre o assunto hoje, que eu acredito que é o que o senhor vai falar. Sim. E eu entrei em contato com o secretário logo cedo, e ele falou que ia procurar lá o senhor lá que o senhor citou, e para tentar resolver a situação. Só já para deixar ciente com a palavra.
Muito bem. Obrigado, Thiago, primeiro de tudo. Boa noite, senhores munícipes presentes, seus vereadores. Cumprimentando todo mundo aqui dessa igreja casa. O assunto é o seguinte, para ser muito sucinto, até que cinco minutos vai ser impossível, mas eu vou tentar. Para você entender bem a coisa, eu vou tentar ser sucinto. O terreno, supostamente por quê? Porque esse terreno já foi doado para a prefeitura, já voltou para a Associação de Moradores do Bairro de Solama algumas vezes. Esse terreno que lá se encontra, na verdade, ele é um aterro, é um lixão, para vocês entenderem a situação. Durante o fim do último mandato do prefeito Honório e no começo do mandato do prefeito Magela, ali a galera fazia aquele ali descarte de entulho, de terra, né? Era uma sujeira, uma poeirada, uma coisa sem lógica, uma coisa inconsequente de tudo. Buscando sempre diálogo com o prefeito Magela, a gente pediu para parar com aquilo, que aquilo estava insuportável, né? Uma coisa sem lógica, né? É a coisa mais absurda que se tem, você pode ter ideia. E até que parou, depois conversamos com os particulares que também iam lá, a comunidade, quando a galera chegava, falou assim, não joguem não, porque a gente vai arrumar tudo, tal situação, tal e tudo. Eu pedi uma gela do bastante tempo, pedi o Patinho bastante tempo para ele ver se ele fazia uma terraplanagem lá, metia a máquina lá para jogar aquele entulho para baixo, para quem conhece lá, a Marta conhece bem, né? Para quem lembra bem, era só aquela parte ali, mais uns 3 ou 4 metros ali onde tem o galpão, né? O que aconteceu? O Magela demorou muito, aquilo estava insuportável. Belo dia passou um camarada, um patrulheiro que foi fazer um serviço, um camarada lá na frente lá, e eu contei a história do burro para o burro chorar mesmo, entendeu? O cara falou, com tanta pena, falou assim, cara, me dá aí o óleo diesel que eu jogo essa parada para você para baixo. E assim eu fui morrer numa grana, não tinha jeito, tive que morrer numa grana, né? Felizmente. Nisso... O Macho Magela, se ela se tocou, mandou a patroa no outro dia. Fez um serviçaço, vou ser sincero. Mas só depois que eu mandei outro, viu? Fez um serviçaço. E, para quem acompanha nas redes sociais ali, ficou um platô até legal, arrumadinho, certinho. Fez-se depois, criou-se depois esse espaço, porque fez esse aterramento, né? Aterrado, criou-se espaço, né, Rivaldo? Criou-se espaço ali. O que a gente fez? Estava até falando aqui agora, que eu cheguei aqui, falando aqui com o secretário de obras, perguntando para ele se ele sabia alguma coisa, né? Ele falou assim, não, que a cara vai plantar as mandioca lá, que você me falou, né? Então, ele falou até que eu nunca capinei lá e tudo. Bom, sabe nada, inocente. Até porque, cuido daquilo ali desde sempre, tá? Para quem não sabe, lá que já viu lá no Facebook, lá eu plantei umas 30 mudas lá. Você mora no bairro, você lembra, assim, você lembra disso? Você é morador do bairro? Não, lembra não. Arrumei tudo certinho, arrumamos lá junto com o Arnaldo, os vereadores aí estiveram presentes aí, muita gente sabe disso lá, envolvido, vendo, né? Tem um monte de foto no Facebook mostrando lá, tirei um monte de foto até do drone para ficar legal, né? Plantamos, ficou tudo acertadinho, arrumado, muito chique, muito bacana, e ficamos cuidando dali. Só começaram a soltar boi lá, cara. Começaram a soltar uns boi lá. Os bois pisotearam nas mudas tudo. Sério mesmo, cara. Nego faz, sei lá. Soltaram os boi lá, não sei pra quê. Pisotearam nos trem tudo. Um monte de muda destruída. Não sei pra quê, qual a ideia disso. Não sei pra quê. Tem que ter estudo pra isso. Pra saber por que se faz isso. Entendeu? Bem, ficaram umas railândias lá, umas mudinhas lá. Plantamos outras e fomos cuidando, né? A prefeitura demorava um pouquinho para dar uma capinada, a gente sabe que é muito serviço, né? E a gente, eu tenho que até ser honesto, até muito agradecer à administração municipal, e os senhores vereadores aí, que um monte deu umas dotações lá, fizeram a correria lá, né? Eu sei que o Tanaúza pediu, sei que o Thiago pediu, sei que, se eu não me engano, vocês me corrigem, tá? Eu sei que o Joel também, para algumas obras lá no bairro, tem internet lá na praça, lá não tinha, legal, a gente tem que ser justo, não tinha. Eu tenho que ser justo também e falar que hoje a atenção lá para o bairro é muito melhor do que era dado antes, né? A gente tem que ser justo, né? Senão a coisa não anda. A gente tem que sempre buscar o diálogo dentro da justiça. Então, o que acontecia? Quando a prefeitura não ia dar uma capinada, uma coisa qualquer lá, eu pagava o Elcio. Você conhece o Elcio? O Elcio Capina? Todo mundo sabe quem que é, né? Pode perguntar para ele. Eu pagava de vez em quando, eu pago para ele lá para fazer isso, para não deixar muito, porque dá muito bicho, muito mato. Bom, até nisso, a área usada para a gente fazer uma festinha para arrecadar uma grana lá para comprar um uniforme lá para molecada bater uma pelada, né?
5 minutos já.
Tá, vamos rapidinho, para ser sucinto. Então,
bem rapidinho.
A área ali é usada para a gente fazer alguma atividade para a associação. A gente quer pagar alguma situação da associação ainda que está devendo para a gente colocar a coisa em ordem, mas a coisa está sendo feita do modo que a gente dá para fazer. Nesse final de semana, apareceu uma cerca lá no local. Apareceu uma cerca lá no local, desse lado, do senhor Nelson e tal e tudo. Né? A gente já tinha conversado já com o prefeito, eu conversei com o prefeito Honório hoje, de manhã cedo. O Honório falou para mim assim, Carlos, não sei disso, não sei quem mandou isso, não sei. Eu falei assim, Honório, alguém mandou, não tem para onde correr, que o cara não vai fazer isso, né? Era testado, não acredito. Até porque se o Honório fosse dar algum terreno para ele, ia dar outro, porque aquilo não dá para fazer nada, aquilo ali é aterramento. Fazer nada, né? Duvido que o Honório ia dar um terreno daquele pro cara, ia dar outro, se, correndo o trâmite legal, né? Supostamente dizendo. Então, é a única coisa que eu pedi, de repente, até o secretário pode dar uma força pra gente lá, secretário. É, você já falou lá com o senhor Nelson para resolver a situação. Agradecemos, somos gratos, tá? É, até porque aquele terreno ali é que a gente tem para fazer uma festinha, para a gente fazer alguma coisa em prol da associação. Lá tem as festas das crianças, um corte de cabelo que tem para a comunidade lá, um churrasquinho, um jantar. É, a gente tem que arrumar o prédio que está todo destruído da associação de moradores. Na hora que a gente juntou um dinheirinho, acontece uma coisa dessa, né? Tira até a vontade.
30 segundos, senhor Ricardo.
Tá bom? Eu pedi pro senhor secretário, por favor, só para terminar, se eu puder dar uma cercada na área todinha para a gente lá, para não acontecer outra situação dessa, para a gente reurbanizar a área lá. Senhor, pode ter certeza que a gente cuida lá sim, a gente tem um carinho grande pelo bairro lá, a gente mora no mesmo bairro lá, e a gente espera até mais o senhor junto lá para a gente, de repente, lá bater uma ideia, trocar uma ideia e fazer alguma coisa bacana lá, em próprio bairro lá, a gente está para ajudar. A gente sabe que, a gente tem que reconhecer que a prefeitura, a administração e os seus vereadores hoje dão atenção muito melhor para o bairro, tá bom? Eu acho que a justiça sendo feita aqui, eu não tenho nenhum problema lá com o senhor Nelson, né? Não tem nada para falar dele. Eu acho que ele não fez ou por querer, ou então ele achou que a situação estava ali e de repente. Obrigado a todos.
Obrigado, Ricardo. Sou Aloysio Barros, por favor, com a palavra.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Plateia aqui essa noite. Boa noite a todos. Senhor presidente, o que me traz aqui, foi até bom o secretário de obras estar aqui, mas trazendo para essa casa, eu tenho certeza que o peso é muito maior desse pedido. É uma coisa simples, mas é um pedido que eu tenho certeza, e é muito bom o secretário estar aqui, porque ele já poderá providenciar isso. É com relação à rua B, se não me engano, ela está, pelo menos a nossa conta de luz lá está a rua B, na Anatel está a rua sem nome. Ali no bairro Santa Terezinha, que dá acesso à torre. Não é? Essa rua, ela é parte, o início dela, depois da 8 de março ali, na Rua do Café, você sobe, né? Tem a rua 8 de março, depois tem um pequeno trecho de aproximadamente ali uns menos de 100 metros de terra. E depois tem uma área calçada que vai até lá em cima na torre, muito bem calçada até na época, não lembro qual prefeito que fez. Só que está acabando, isso está sendo destruído, não é? Com o tempo, com essas chuvas que nós tivemos aí nesse período de chuva, abriu muito buracos ali, muito mesmo. Está difícil subir lá. Não é? E não é só porque nós utilizamos lá que nós temos a nossa torre lá. Na nossa torre nós compartilhamos com a Powerline, com a Netlógica, com a Biconecta. Dentro da nossa casinha está o transmissor da Copasa, que retém as bombas, né, que joga o sinal daqui quando a bomba, quando a caixa enche, para não deixar o encanamento estourar, desliga lá em São Manuel. E além das antenas de internet, né? de celular, de telefonia móvel. Né? Todas estão ali. E também tem ali duas ermidas, né? Santa Clara e depois São Francisco lá em cima. E, então, nós gostaríamos de pedir isso, não é, para que seja feito junto ao Executivo, e é bom que o secretário de Obras está aqui, ele já, né, já toma conhecimento disso, mas vindo dessa casa o peso é maior, para que seja feito um serviço ali de tapa-buracos ali. É fácil, é pedra fincada, que é um serviço de calceteiro, né, que poderia ir para ali, tapar, são 5, 6 buracos que eu contei hoje, mas eles estão abrindo cada dia mais. E agora vem um período seco, seria muito bom. Eu acredito que na próxima chuva, no próximo período chuvoso, vai ficar impraticável de subir. Eu encontrei outro dia, inclusive na primeira curva, é uma curva muito acentuada, o capim cresceu muito, não tem mais visão. E outro dia quase que 2 caminhonetes, uma da Oi e uma da Claro, bateram ali. Mas foi por pouco, né? Porque não tem visão, nem quem está descendo, nem quem está subindo. A gente sabe que é uma rua que não é usada, né, para movimento de pedestre, de veículo, nem nada, mas é uma rua de extrema utilidade. Inclusive, encontrei com um cara da Claro, que ele estava num Gol G5, o Gol dele caiu na valeta, ele chegou lá em cima, buzina da vida, né, porque, se não me engano, ele amassou um pouco o para-choque traseiro e tudo, e falou, ó, se eu tiver de carro pequeno, eu não volto aqui mais, não é só de caminhonete. Então, de carro pequeno, não volto. Então, de repente, a gente fica sem celular aí na cidade e a equipe demora a vir justamente por causa da dificuldade de acesso. Hoje ainda dá para subir, mas a coisa só piora. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, né, porque eu estive lá hoje para cuidar do transmissor e ouvi isso lá, que realmente está muito ruim. E, se possível, não é, nós temos ali um trecho que ainda está sem calçamento, que é no início... Se a prefeitura pudesse ali, não é? Nunca foi calçado esse primeiro trecho, que ainda é de terra, se tiver sobrando aí pedra em algum lugar, ali pelo menos é para poder fazer, acabar de emendar a rua 8 de março com esse pequeno trechinho ali dessa rua B, ali no bairro Santa Terezinha. Tá? Eu trago esse pedido a essa casa. Eu tinha um outro assunto, mas eu quero deixar para uma outra oportunidade, hoje seria só esse mesmo. Okay. Agradeço ao senhor presidente, aos demais vereadores, obrigado, boa noite.
Obrigado. O secretário está aí, tenho certeza que ele vai atender esse pedido lá. Gente, eu vou ter que voltar aqui, porque a gente esqueceu de... Quer dizer, esquecemos de colocar na pauta a discussão e a votação das 2 extraordinárias que a gente fez. Tá? Então vou colocar aqui... Só pedir para a ata da segunda e da terceira reunião extraordinária em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Então, as atas aprovadas por unanimidade da segunda reunião extraordinária e terceira reunião extraordinária. Usar pedir o plenário aí, como já tem 2 inscritos, se vocês... Autorizo o secretário para falar.
Posso manifestar?
Claro.
Bom, então, boa noite, né, todos os presentes. Nessa semana, senhor presidente, o secretário de Obras disse nas redes sociais que eu impediria ele de usar a tribuna, e mais aquela bobajada que ele gosta de falar. Eu disse, vou repetir, o senhor Fernando, olhando para você, porque você tem costume de sair, falar e sair, eu disse que se eu fosse o presidente... aquele tipo de situação estaria acontecendo. Hoje, por exemplo, se eu fosse presidente, nem colocaria sob submissão do plenário a utilização da tribuna. Porque regimentalmente fala que são 2. Se são 2, é da prerrogativa do presidente colocar ou não sob apreciação de nós. Como a maioria, pelo menos diz, que esse tipo de situação que está acontecendo é uma situação insuportável, uma situação que está sendo feita só para... uma cortina de fumaça que vem sendo feita... né, para fazer um barulho danado, eu vou me posicionar contrário, senhor presidente.
Ok.
Tá?
Mais alguém contrário?
Esperava que os demais colegas se manifestassem a respeito do assunto.
Rafael, com a palavra.
Como eu venho manifestando, Fernando, não digo isso só para você, mas outros casos que porventura possam acontecer ou que já aconteceram, como nós usamos de praxe aqui, nunca deixar alguém de falar, mas ao mesmo tempo, Fernando, nós gostaríamos que fosse, né, num tom que você fizesse sua explanação de uma forma clara, mas sem ataques. É isso que a gente está debatendo aqui. Tenho certeza que você vai Qualquer cidadão tem o direito de usar a tribuna, fazer, se for caso de denúncia, levantar alguma situação, né? Mas eu não vejo o tanto de proibir vereador Louro, mas é só fazer essa advertência realmente. Acho que o vereador, o presidente manifestou mais ou menos nesse sentido, né? Porque acaba assim, começa ofensas, né? E de repente algum vereador se exalta também, começa o bate-boca mesmo, né? E aqui não é nem um lugar para diálogo, é fazer a manifestação, fez a denúncia, se for denúncia tem que apurar, né? É só nesse sentido, por isso que eu não voto, não acho que deveria ser contrário, como a gente não faz isso até hoje, não negamos a palavra para ninguém que veio aqui, eu tenho certeza que o secretário vai compreender, fazer suas colocações, que tem a sua importância também.
Secretário, 5 minutos, por favor, tá?
Boa noite a todos. Boa noite a dona Edith ali, a qual cumprimento todos presentes. Boa noite ao vereador Tanaúza, a qual cumprimento todos os vereadores. Bonitas suas palavras, Rafael. E eu vi também as palavras do vereador Tiago depois. Mas, infelizmente, é o que eu já disse aqui antes. Eu só venho aqui para responder os absurdos e as ofensas que são cometidas. O vereador ali fala, chama, vai nas redes sociais, fala até contra os outros vereadores em termos de contestar vocês nas redes sociais, e eu não sei me calar sobre isso. A tribuna é um direito do cidadão. Vocês veem o que ele falou na última reunião, que se ele fosse o presidente, ele tomaria uma providência de não deixar usar a tribuna. Seria uma arbitrariedade, uma falta de democracia, seria o maior absurdo que essa casa poderia cometer. E eu não concordaria com isso. Automaticamente eu ia procurar a justiça para tentar um liminar para usar a tribuna, que é um direito do cidadão. Tá certo? E às vezes a gente, sim, levanta um pouquinho a voz, ou às vezes fala algumas palavras, mas eu não faltei com respeito com nenhum vereador aqui. Eu não ofendi nenhum vereador. Porque se eu tivesse feito, Rafael, Tiago, seus vereadores, com certeza eles teriam me processado. Isso eles fazem bem. E eles não fizeram isso até agora. Por quê? Porque eu não dei o meu direito para eles, como eles têm dado. Vereador Joel, na última reunião que ele teve presente, me chamou de vagabundo aqui na presença de todo mundo. É só vocês olharem as câmeras aí que está aí. Depois eu saí, fui embora, vi que ele falou aí vários absurdos, e vim justamente aqui hoje fazer a resposta sobre isso. Eu vim prestar um esclarecimento aos vereadores com relação à Secretaria de Obras, com relação à limpeza da cidade, porque nós tivemos um ano atípico. Está chovendo, desde de dezembro que está chovendo. Teve dias de chover 15 dias seguidos. Lá tem 120 funcionários. Se você chove, se chove durante o dia todo, esses funcionários não ficam na rua, porque eles trabalham no sol e na chuva. Então, eu não cobro deles trabalhar debaixo de chuva. Correto? Isso prejudica o serviço. 120 funcionários, só num dia você perde aí 3 funcionários no mês. Né? Seria praticamente 90 dias. Né? E baseado a isso, o mato com a chuva, ele cresce muito rápido. E não cresce só na rua não, gente. Ele cresce na rua e cresce nos quintais. As limpezas dos quintais se tornam mais efetivas. E essa limpeza vem para a rua, a gente faz o recolhimento. Temos a dificuldade, igual, por exemplo, quem esteve lá na exposição deve ter visto a exposição suja, com entulhos lá e restos de matos e galhadas. Por quê? Porque os caminhões não conseguem chegar no transbordo. Então, se eu recolho e não consigo chegar no transbordo, eu tenho que depositar esse material em algum lugar. E eu deposito ali na exposição, que é o lugar mais próximo. Correto? Então, tem essas dificuldades todas. Aí, vem o vereador falar que vai trabalhar, secretário. Eu trabalho, a minha carteira foi assinada, está aqui, Rafael, queria que você desse uma olhada, em março, 6 de março de 1978. Foi a primeira vez que foi assinado. Eu já trabalhava no posto de gasolina do meu pai, colava pneu, trabalhava atendendo carro, bem antes, desde 7 anos, 8 anos de idade. Quem viveu aí nessa época deve lembrar. Depois fui para Brasília, assinei minha carteira e nunca mais parei de trabalhar. 6 de março, precisa não. Você é uma autoridade. Depois dessa época, eu nunca mais parei de trabalhar. E nunca mais me faltou trabalho. Eu nunca fiquei um dia em casa à toa. Poucas férias eu tirei nesses 40 anos. Fiz agora dia 6. Eu disse assim, mas por que você não requereu seu aposentadoria? Não me interessa. Eu estou em condições de trabalhar, gosto de trabalhar. Tenho certeza que isso é uma coisa que ninguém tira. Porque até a oposição reconhece que eu sou um cara guerreiro, que eu sou um cara trabalhador. Agora, o senhor Joel, foi infeliz, porque o senhor pode ter ofendido aqueles funcionários lá. Porque quem capina a rua não sou eu, são eles. Eu cobro deles e cobro muito, e não dou folga a eles, não. Então, se o senhor chamou de mandou trabalhar, o senhor mandou aqueles funcionários. A mim, o senhor não precisa mandar. Eu levanto 5 horas da manhã, acompanho o retiro de leite na minha propriedade, converso com meus funcionários lá que estão trabalhando, entendeu? Venho 7 horas em ponto, eu estou na Secretaria de Obras. Não perdi nem um dia de trabalho nesse tempo todinho que eu fui secretário, nem um dia. Nem por doença, nem por nada. Férias eu tiro muito pouca. Muito poucas férias eu tirei nesses 40 anos. E nunca tirei 30 dias de férias. Costumo tirar uma semana, tirar 10 dias, o máximo. Então, não serviu para mim aquilo que o senhor falou aquele dia. Os funcionários, sim, estão chateados, estão aborrecidos. Porque eles têm trabalhado, e têm trabalhado muito para manter essa cidade limpa. Porque com essa época de chuva, do jeito que está chovendo, desde 2011, que não chove na mesma proporção que tem chovido. Aqui na cidade não aconteceu nada, não, gente. Na zona rural, nós tivemos vários prejuízos com barreiras, com pontes caídas. Tem uma ponte ali, uma ponte que hoje com 150, 180 mil, você não consegue fazê-la de novo. Nós recuperamos ela para até conseguir uma verba para fazê-la, entendeu? Mas ela foi danificada, ela riou 1,5 metro um lado dela. E tivemos mais 4, 5 pontes ou travessias de água que nós tivemos que refazer, matar burro. As estradas rurais estragaram todas. Quem roda pela estrada rural aí, ou lida com o pessoal do meio rural, deve ter tido conhecimento disso. Na nossa região choveu muito, entendeu? E o prejuízo foi muito grande. Então a gente às vezes tem que sair um pouco da cidade para dar uma atenção ao meio rural. E aí é chamado de vagabundo. Aí é chamado que não vai trabalhar secretário. Não precisa, ninguém precisa me acordar, eu acordo sozinho, nem despertador não preciso. 5 horas da manhã o Fernando está já caminhando para tomar o café dele para começar a trabalhar. E costumo trabalhar na Secretaria de Obras, eu trabalho até 6 horas da tarde, todo santo dia. Tá certo? Era isso que eu queria falar, o senhor presidente. Muito obrigado.
Aí. Olha que bacana. Cumpriu os 5 minutos na hora que eu falei aqui. Isso aí. Aí você pode usar a tribuna sem. Aí é muito bom. Parabéns. Com a palavra, vereador Joel.
Se eu não falar, não sou eu. Hein? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Eu falei sim, para ele trabalhar. Falei. Falei até vocês escutarem aqui. Por quê? Porque ele está deixando de trabalhar para vir preocupar com coisas que é dessa casa. Ele está saindo do trabalho dele, ele tem que dar atenção para as ruas, para o cemitério, para tudo que fala que é a Secretaria de Obras. Eu não chamei funcionário nenhum que não trabalha. Falei nada de funcionário aqui. Ele que já está direcionando para lá. Ele que já está direcionando para o funcionário, porque ele gosta de colocar as pessoas contra a gente. Isso aí é. Ele é profissional no assunto. Então eu falei mesmo, para ele trabalhar, é para deixar a gente trabalhar aqui. Entendeu? Foi nesse sentido. Agora, se ele entendeu, aí já é problema dele. Aí agora eu quero pegar outro gancho, senhor presidente. Eu não estava aqui segunda-feira passada, e meu nome foi citado aqui. Eu, eu, Eu vi a reunião todinha via celular e foi falado umas coisas no meu nome aqui que eu fiquei indignado do dia que eu escutei, porque é muita mentira. E é uma porção de mentira por um monte de pessoas mentirosas. Eu até trouxe um versículo da Bíblia aqui hoje. Eu vou ler ele aqui. Que está em João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu abordei uma Kombi da educação que estava com problema na porta. Eu estava saindo do Rede Opa. Fizeram até uma ata mentirosa aí, mas eu já fiz o ofício respondendo. Ata mentirosa. Porque é um monte de mentiroso. Tem mentiroso graduado, é um monte. É uma casca de gente mentirosa. Falando que eu pedi a mulher para segurar para me tirar a foto. Eu estava saindo da Rede Opa, eu vou citar o nome dela aqui. A Débora, esposa do Ney, irmã do Branco, estava pagando uma conta na... Eu não vivo atrás de carro de prefeitura, não. Eu não vivo aqui andando atrás de ninguém, não. Não faz parte do meu perfil fazer isso, não. Eu saindo do Rede Opa com a minha sacolinha, aí a Débora e a moça que estava, falou assim, Joel, aquela Kombi, aquelas crianças estão correndo risco de vida, está com a porta aberta. Eu fui, coloquei a minha sacola dentro do carro, eu nem vi onde que a Kombi entrou, porque falaram aí que eu coloquei a vida das crianças, o trânsito do motorista, tudo em jogo, porque eu saí fechando. É muita mentira, gente. É muita. Eu não sei como é que eles conseguem. Eles falam tanta mentira que a mentira dele acaba virando verdade. Pra eles, né? Pra eles. Porque a gente. Eu já estou acostumado já com isso. Eu já sou ouvinte disso aí, ó. Há vários anos. Cheguei. A Kombi parou em frente à Rua da Olaria, naquela. Naquele negócio do Nelson Ramos lá, sei lá como é que chama aquele trem lá. Na creche lá. Eu parei. Como? Você não sabe nem ler, rapaz. Que dia você nem conseguiu ler o negócio aqui, rapaz. Me dá licença. Aí eu fui, parei atrás da Kombi. Esperei as crianças entrarem na Kombi, sair da Kombi. A Kombi, e eu dentro do carro. A Kombi saiu, entrou na Clarimundo de Oliveira. Eu fui atrás, buzinei sim, pisquei o farol, o rapaz parou. Eu passei, parei na frente. Cheguei perto dele, falei assim, eu posso dar uma olhadinha nessa porta? Ele falou assim, pode. É porque ela deu defeito hoje. Eu falei assim, não, mas eu vou tirar uma foto aqui. Fui lá, tirei a foto e falei. Cheguei perto dele, falei, rapaz, não anda com essa Kombi assim não, porque se der algum problema... Quem vai responder por qualquer problema que der aqui é você. Entendeu? Foi isso que eu fiz. Que passei na frente de carro, que ia bater. Que rapaz! Eu tenho 49 anos, pergunto se meu nome está na boca do lobo aí. Que dia que eu já fiz alguma coisa desse porte? Que dia que eu já fiz alguma coisa assim? Agora vem para cá falar um monte de mentira, se fala um monte de coisa. Não anda atrás de Kombi de ninguém, não persigo ninguém. Estou aqui tem 1 ano e 4 meses, por mérito meu, da minha luta, da minha dificuldade. Estou fazendo meu trabalho aqui com honestidade. Não participo de falcatrua, de pilantragem, de nada. Agora, falar em rede social e vim aqui falar que eu... O motorista também é mentiroso, porque ele falou na ata lá, porque eu vi a ata. Eu respondi a ata já. Não sei por que ele falou mentira, não sei. Eu não sei. Agora, pô... A gente fica chateado, porque é um monte de mentira. Por que eu não falo a verdade? Aí, no outro dia, caiu uma porta de uma Kombi. E assim tá as Kombi, tá os carros lá, tá cheio de problema, a gente sabe disso. Aí se fala que foi lá, arrumou, arruma, mas tá tudo do mesmo jeito. Entendeu? Aí vem jogar na minha culpa, nas minhas costas. Vem jogar nas minhas costas, porque eu estou perseguindo. Que perseguindo? Perseguindo o quê? Se eu não estivesse no mercado naquela hora, nem havia nada. Aconteceu da moça falar comigo, eu nem vi, foi ela que falou comigo. Entendeu? Aí eu só queria deixar isso aqui, seu presidente, porque eu não estava aqui no dia. E é só uma defesa minha, porque é mentirosa essa situação que eu fechei carro, que eu fiz isso, é tudo mentira. É tudo mentira. Eu jamais ia fazer um negócio desse. Tá bom, seu presidente? Só isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Louro, com a palavra.
Presidente, aí para deixar claro para os colegas, vereador líder, que quando eu falei que seria contra do uso da tribuna, é por isso. Ah, tá dando os parabéns. O que, que ele fez ali? O que, que era ali de interesse público? Não, foi ali mais, veio ali mais uma vez usar a tribuna para provocar esse tipo de discussão que vocês todos aqui falam, pelo menos falam em off, que é ruim, que está ficando chato e etc, etc. Mas na hora que o cara trepa ali, ninguém tem coragem de olhar na cara dele e falar não, não vai usar não. Então, assim, é muito esquisito isso, sabe? Porque ali dentro, ali na cozinha, fala-se outras coisas, mas quando chega aqui, falta... Né? A coragem de dizer assim, não, não vai fazer. Porque entrou ali e subiu exatamente e falou, qual foi o assunto abordado de interesse público na tribuna hoje, pelo vereador, pelo secretário? Vereador, né? Décimo vereador, parece até que é vereador. Qual foi o assunto de interesse público que foi falado ali? Estou perguntando para as pessoas, para os presentes. Não, eu chamei sua atenção, Vossa Gente, Excelência, vamos, vereador
vamos,
líder.
Vamos, assim...
Aqui, chamei a atenção de Vossa Excelência, vereador.
Deixa ele terminar do
presidente. Só chamei a atenção de Vossa Excelência, vereador.
Eu vou falar também.
Porque assim, não houve nenhum assunto de interesse público ali. Zero. Zero. Usou a tribuna para atacar o vereador Joel, para me atacar. Aliás, o que vem fazendo já desde dezembro do ano passado. Reiteradamente. E quando o senhor disse que não abre processo, seu vereador, décimo vereador, só para o seu conhecimento, tem duas representações novas com o senhor lá. Feitas por mim, duas. Já tinha uma, que aliás, gente, vamos esclarecer uma outra coisa aqui que é muito interessante. Esse senhor, esse cidadão, ele estava condenado a cumprir pena até outubro do ano passado. Não poderia nem ter assumido o cargo de secretário. Estranhamente, muito estranhamente, o Ministério Público pediu a extinção da pena dele, mais ou menos próximo do Natal. Dois dias depois, o juiz deferiu a extinção da pena e ele pôde assumir a Secretaria de Obras. Desde então... Eu estou querendo acesso a esse processo e não consigo. Desde então, eu estou querendo acesso a esse processo para ver o que está lá, quais são as alegações, e não consigo. E olha que interessante, o Ministério Público fez a recomendação da extinção da pena, mesmo ele estando com três processos abertos, pelo mesmo crime que ele estava condenado. E o Ministério Público pediu extinção da pena. Então, assim, que não é discussão para cá, vereador presidente. Mas, né, tem duas representações novas que o senhor vai receber lá a seu tempo, não sei, né, porque a justiça brasileira ela só funciona em alguns casos, mas a seu tempo, Vossa Excelência vai receber, décimo vereador, né, as suas representações, e lá nós vamos discutir todas essas questões, sem problema nenhum. Mas aí volto a repetir a Vossas Excelências. Acho, vereador presidente, que quando eu disse aqui que não permitiria o uso, por quê? Porque se a gente for recorrer ao regimento, ao que ele diz exatamente, ele diz o seguinte, primeiro, que a pessoa tem que se inscrever até 6 da tarde, que não foi o caso. Segundo, que a pessoa tem que entregar por escrito o que ela vai dizer. Terceiro, se ela fugir ao que está escrito no uso da tribuna, o presidente pode caçar a palavra. Quarto, o terceiro, já pedi até as contas, o presidente, ele pode indeferir de pronto lá embaixo, se o assunto não for pertinente e nem for de interesse público. Então é dessa forma, senhor secretário, que você não usaria a palavra, que o senhor só vem aqui para usar coisa do seu interesse particular, invariavelmente. Então era dessa forma que Vossa Excelência não usaria, senhor décimo vereador, a tribuna. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Presidente. Com a palavra, vereador Hilton.
Nós vamos lavar roupa suja aqui também na Câmara? Só está faltando isso, porra. E passou para direção mútua agora também, ué. Nós vamos lavar roupa suja aqui na Câmara também? Nós somos vereador para dentro de lá, não é para lavar roupa suja não, ué. Isso está parecendo palhaçada mesmo. Esse é o termo que eu vou usar, chama palhaçada.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael.
Ô, vereador Louro, eu acho assim, está corretíssimo. Tem um regimento, a gente vai seguir, Então vamos nos reunir, vamos, a partir de agora vai ser o regimento, o presidente ele tem esse poder de passar para o plenário ou não, porque ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Porque não é só o secretário que vem e não obedece todos os procedimentos. A gente não vê todo mundo se inscrevendo, não vê todo mundo trazendo o assunto anterior. Não é uma crítica não, tá, senhor presidente? Isso não é agora o Thiago, não é o senhor ano passado. É porque a gente começou a usar isso de não tolir ninguém de ser ouvido. Às vezes a pessoa está no plenário, quer falar, então a gente começou a abrir isso. Eu falei várias vezes aqui, falei pessoalmente com o secretário em reuniões lá, que eu não concordo dessa forma, falei hoje, e hoje eu acho que o secretário não extrapolou isso, até pela fala do presidente. Na hora que ele citou, ele chegou a citar o vereador Joel e tudo, mas aí fica aquela situação de um responder o outro. Hoje ele não fez ofensas, ele fez uma resposta dele. E o assunto de interesse público eu acho que ele fez sim, que eu até solicitei que ele viesse dar mais esclarecimento sobre a limpeza da rua, a questão dos carros. Então isso foi abordado. Ele falou também, né, na questão do vereador Joel, mas ele não foi ofensivo, ele, a meu ver. Então, assim, se for também, não, então não pode citar ninguém. Então faz a manifestação e não cita nenhum vereador, não cita ninguém. Eu acho que ele deu a resposta, como o Joel deu a resposta dele também. Né? A questão é ser ofensivo, usar de uma forma, começar constantemente. Né? Mas eu acho que, assim, já falou, o Joel deu as explicações ali também. Mas eu acho que o secretário deve vir sim, como os outros secretários devem vir, para responder assuntos da sua secretaria que são sim de interesse público. Agora, a questão da justiça eu desconheço, mas eu, vereador Loura, eu confio na justiça.
A palavra é o vereador Livelto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas presentes e a plateia presente. E parabenizar o secretário ali, como ele disse. Eu não vejo ele falar mentira nenhuma, que trabalhou com esse ele bem. É até difícil trabalhar com ele, não é, seu Joel? Você trabalhou 10 anos, só deve ter sabido bastante como que é difícil trabalhar, porque ele põe para trabalhar mesmo. A verdade é essa, cara. Tem 12 anos que eu trabalho junto com ele. Não só na administração, como quando nós não estávamos no poder. Agora, eu admiro muito, só mandei ele trabalhar igual ele falou. O senhor trabalhou com ele... Ele não trabalhava, não. E muito, né? Fala a verdade. E parabenizar também as palavras do Rafael, do presidente, que hoje ele não ofendeu ninguém. A verdade é essa. Ele só falou a verdade, como eu acho. A verdade é complicada. Eu parabenizo ele e pode achar que eu vou voltar a trabalhar com o senhor, seu secretário. A dupla, a cidade está limpa. Rodei na cidade hoje de manhã com o senhor e agora à noite, antes de chegar aqui, eu rodei lá em cima na Santa Terezinha, desci pela rua, fui lá na Saracura. Tem alguns montinhos de entulho na Ideu Fernandes Alhadas, que todo dia tem, não tem jeito. A cidade está em crescimento mesmo, é limpeza. Daqui um dia nós estamos juntos de novo.
Então vamos lá. Tá engraçado. Deixa eu respirar fundo aqui. O termo que eu parabenizei o vereador Loura foi quando completou os 5 minutos, que eu olhei para ele, foi a grande crítica que eu fiz na semana passada, e que hoje de manhã cedo eu falei isso com ele ao telefone, não precisa ter plateia para escutar, e até porque se eu tivesse medo de homem, você me conhece bem, né, ao longo da minha vida, então... Você falar que eu tenho medo de homem, de não falar. Você não citou o nome, mas... Então, assim, na hora que eu fiz 5 minutos, ele acabou de falar e pronto. Eu não parabenizei ele de falar mal do senhor ou de falar. Se vocês têm problemas pessoais, problema seu, dele, do Joel, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso, porque o direito à palavra sempre foi dado a todos. Eu nunca questionei o senhor... O ano passado, você ter dado a palavra a alguém que pedia aqui, Nunca questionei. Você veio falar que se eu fosse presidente, você já foi. Agora você tem que respeitar quem está aqui. E eu, qualquer pessoa que chega aqui, eu vou dar a palavra, independente de como sempre foi feito. Então, assim, às vezes você gosta de tentar manipular, de falar, eu acho que você foi infeliz na sua fala de colocar, assim, ah, que todo mundo fica com medo. Todo mundo tem medo, não. Eu conversei com ele hoje, ele acatou o que foi falado. 5 minutos, você tem 5 minutos para falar. Ele falou 5 minutos, está ali. Aquilo que ele ia, mandei o recado semana passada, o jeito que ele estava se portando, ele não ia falar mais comigo. E eu acho que a gente conseguiu se entender. É por isso que existe o diálogo. Agora, quanto a certas ofensas, assim, não gostaria que isso acontecesse aqui. Infelizmente, acontece, e eu até entendo, as duas pessoas, coloquei para votação a todos. Só o senhor se manifestou, que teve a coragem de se manifestar, mas o que eu tinha falado, eu já tinha falado para ele, e ele sabia. Então, assim, queria falar até outras coisas, porque o mesmo que você falou aqui, você fala em barra, quando está com a cara cheia, entendeu? É isso mesmo, tio. É isso aí. Entendeu? Ah, que não tem, é isso aí. É isso aí. Ah, que não tem presidente, que não... Você já falou algumas coisas desse tipo. Então, assim, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ouvir as pessoas. Lógico que isso eu acho ridículo. Eu acho horrível esse clima que é criado aqui. Mas é isso aí. É isso aí. Agora, eu nunca questionei o senhor em tempo nenhum. Quanto, você vai deixar fulano falar? Às vezes a gente até ponderar, pô, está falando muito tempo. Ah, não, deixa eu falar, a discussão está boa. Sei que você sempre quer questionar a fala de alguém ou a condução, como está sendo conduzida a Câmara, isso é muito feio. Mas, o senhor já... Com a palavra.
Bom, para começar o seguinte, vereador presidente, o que o senhor ouve falar por aí, não fica igual o secretário, não. Que falam isso, falam aquilo outro, não tem, sabe? Eu acho assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Senão você vai ficar igual ele faz. Ah, porque fulano falou isso, Beltrano disse aquilo, o passarinho azul buzinou na minha orelha e tal, e tal, e tal. Então, eu acho assim, entendeu? A gente já teve N conversas sobre esse assunto, várias conversas sobre esse assunto, não só eu e Vossa Excelência, como eu, o vereador Diego, eu, o vereador Joel, né, o vereador Tanaúza. A gente já fez algumas reuniões até para discutir isso, né, do que um fala, o que o outro fala, para tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa é muito ruim, né? Então, assim, acho que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque se eu sair falando também o que as pessoas falam por aí, sabe? Aí vira o que isso aqui? O que o vereador aí tu reclamou ali? Vai virar uma lavação de roupa suja, fulano falou isso, Beltrano disse isso de mim, fulano falou aquilo de você, né? Parece que ele disse...
Mas eu não disse mentira não, vereador?
Parece que ele disse...
Mas eu não disse mentira não.
Não, estou falando isso não. Estou falando que o Vossa Excelência, como Vossa Excelência se referiu a esse tipo de coisa. Nós estamos aqui há meia hora, algumas pessoas já foram embora, daqui a pouco as outras vão também, porque nós estamos aqui há meia hora discutindo nada. Meia hora, tudo por quê? Tudo porque foi permitido o uso da tribuna. E não estou discutindo assim, falei aqui abertamente com Vossa Excelência, já tinha falado com Vossa Excelência antes. E o que eu disse aqui, o fato, vereador Líder, de não usar a tribuna, não é usar, não vai usar, não é isso. É usar do regimento para regular a coisa. Foi isso que foi conversado. Não, então vamos seguir o que está lá. Tem prazo para inscrever, traz o texto, o presidente defere ou não o uso da tribuna, vai falar o que está escrito, fugiu do que está escrito, caça a palavra, assim, é o que está lá. É o que está lá. Entendeu aí, vereador presidente? Agindo do mesmo jeito que sempre agiu, tá vendo? Não adianta, não tem esse negócio de diálogo né, com uma pessoa dessa estirpe. Tem, não tem. Esse diálogo não existe, né? Então, assim, então, a única coisa que eu quero pedir é isso. Muito cuidado com essas coisas. Do disse, me disse, quem disse isso, quem disse aquilo. Né? Porque isso é muito ruim. Acho muito ruim e acho que não é uma prática muito legal, não. Principalmente para ser abordada no plenário, né? Acho que, minha opinião, mas respeito dos demais, né?
Com a palavra, João.
Deixa eu responder o Elivelto ali, o Fernando vai confirmar. Você gosta da verdade? Então você vai confirmar agora. Você vai confirmar? Não, relaxado. Ele vai confirmar porque ele não é mentiroso. Você não é mentiroso?
Presidente.
Peraí. Relaxa. Não. O Elivelto falou. Não, eu não vou falar nada contra ele, não. Você não falou? Você não falou que você trabalha 12 anos com ele? Eu trabalhei 10 anos, acordava 5 horas da manhã, dormia meia-noite para dar dinheiro para ele, para correr atrás para ele. É mentira ou verdade? É só isso.
Vamos seguir a pauta? Obrigado, vereador. Vamos lá. Entrada de proposições. Projetos. Apresentação do PLO número 17 de 2018, que dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação de Servidores da Câmara Municipal de Bicas, Minas Gerais e da Outras Providências. Indicações. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Indicação número 78. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que providencie a instalação de meio-fio na rua Maria Antônio Machado Marques. São dois ou três meio-fios só que está faltando lá. Não é a rua inteira, não. Em visita ao bairro de Gamoreira, recebi reclamação de moradores que existe um pequeno trecho na rua citada sem o meio-fio. O problema é que a água da chuva escorre para dentro das casas, justamente por não existir esse meio-fio. Dessa forma, sabendo que é um trabalho que a prefeitura pode executar com facilidade, faça esse pedido. Contando com o apoio dos pares, em 16 de abril de 2018, Joel, meu filho, vereador proponente. Eu tirei a foto aqui, ó. É três meio-fios e resolve o problema lá. É perto da casa da dona Maria Eugênia, naquela, de frente para a casa dela ali. Indicação número 79. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que tome providência para sanar o problema de vazamento de esgoto a céu aberto na rua D do bairro de Gamoreira. Justificativo. Em visita ao bairro de Gamoreira, recebi reclamação de moradores sobre essa manilha localizada na rua D, que vaza esgoto diretamente para a rua. Contando com o apoio dos pares, em 16 de abril, o vereador Joel Milão Filho, vereador proponente. Aqui também estão as fotos, para quem quiser ver depois. Indicação número 80. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que providencie a limpeza do lote da rua Alameda Santa, ao lado do número 106. Esse terreno é da prefeitura, que a moça falou lá. Justificativa. Faça esse pedido em atenção à reclamação dos moradores. É anexo imagens do trecho em comento. Contando com o apoio dos pares, em 16 de abril de 2018, João Milão Filho, vereador proponente. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Dando sequência, o vereador Tanauso, com a palavra.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 83, 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, que providencie o calçamento do trecho final da rua Floriano Peixoto. Justificativa. Apenas um pequeno trecho no fim da rua se encontra sem calçamento, trazendo transtorno para os municípios. Contando com o apoio dos pares, em 16 de abril de 2018. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 84, 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, que providencie a instalação de portes para iluminação no fim da rua Floriano Peixoto. Justificativa. Faço esse pedido por não ter iluminação pública na rua nesse trecho. Situação que gera insegurança para as pessoas que precisam transitar pelo local. Contando com o apoio dos pares, em 16 de abril de 2018, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Indicação 85-2018. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, antes de apresentar, gostaria de pedir permissão, porque tem o 86 também, que deu um probleminha na hora dela imprimir, mas já está comigo aqui. É só porque não está na pauta aí de todos os vereadores. Indicação de número 85, onde Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, através da Diretoria de Esportes, que promova jogos voltados para a terceira idade. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador por entender a importância do esporte para a integração e bem-estar das pessoas e que será muito importante para os idosos. Observamos o importante trabalho da assistência social com os idosos, que vem aderindo a cada dia mais e participando ativamente dos programas desenvolvidos para a melhor idade e que com certeza ficariam muito felizes em participar de jogos e se integrarem ainda mais entre eles e com a sociedade. Em 16 de abril de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E a indicação 86, pela presente indicação, solicito da administração municipal que seja mantida a quadra de areia recentemente construída no Parque dos Ferroviários, com a viabilidade de efetuar melhorias. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador e de todos os participantes presentes nos torneios realizados neste final de semana na referida quadra. A criação desta quadra de areia foi uma grande iniciativa da administração e da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, através do diretor de cultura Juliano Mariano, que vem realizando um belíssimo trabalho no esporte em nossa cidade, com realização de diversos eventos, em diversas modalidades. Os torneios de vôlei e futevôlei realizados foram de grande sucesso e foram alvo de muitos elogios de atletas, inclusive de outras cidades. Conversando com os participantes e organizadores, entendemos ser muito importante a manutenção daquela quadra para a prática de vôlei, futevôlei e peteca, e a realização de futuros e grandes campeonatos, podendo ser feito até mesmo outra quadra para atender adequadamente o grande número de praticantes e facilitando a realização de campeonatos. Seria importante também que a quadra fosse cercada por tela ou outro material para proteger contra o indevido uso de animais contaminando a areia, bem como a colocação de refletores para a prática dos esportes à noite, afastando assim eventuais usuários de drogas e deixando de ser um local perigoso, para ser um local agradável para a prática de esportes e passeio das famílias. Entendemos que o Parque dos Ferroviários, área tão importante na história e memória de nosso município, poderá se tornar novamente um local importante voltado para o esporte e para a cultura. Em 16 de abril de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Eu vou apresentar as minhas duas indicações. Primeira indicação, 81. Senhor vice-presidente, solicito que o prefeito municipal, durante os dias de entrada gratuita das Pobicas, peça doação de 1 quilo de alimentos para as associações de caridade do nosso município. Justificativa, a medida sugerida busca conseguir mais recursos para as entidades de caridade que sobrevivem de doações e prestam relevante trabalho para o nosso município. A segunda indicação, 82 de 2018, senhor vice-presidente, solicito que o prefeito municipal providencie a instalação de aparelhos de ar-condicionado na base do SAMU. Justificativa, a base é um local muito quente que não possui janelas para ventilação adequada. A instalação de ar-condicionado local é medida de baixíssimo custo que resolveria este problema. São as duas indicações. Vamos entrar nos requerimentos. Com a palavra, vereador Rafael.
Bom, senhor presidente, apresento dois requerimentos. O primeiro, de número 40, de 2018. São dois requerimentos voltados para a mesa diretora, senhor presidente. O primeiro, solicito da mesa diretora que marque uma reunião com a empresa que executou o recadastramento imobiliário no município. Justificativa, este requerimento se faz a pedido deste vereador para apurarmos os resultados, métodos utilizados, impactos no IPTU a ser gerado, dentre outros diversos questionamentos. Entendo ser necessária esta reunião para podermos ter subsídios e correto entendimento para futuras indagações e acompanhamento dos desdobramentos de atualização do imposto predial. E o de 41, também voltado para a mesa diretora, solicito da mesa diretora que marque uma reunião entre nós, vereadores, e a empresa União Recicláveis, a fim de debatermos a respeito do contrato em vigência, que prevê, por exemplo, a ação junto às escolas do município, que ainda não foi implementada, bem como procedimentos adotados e reclamações constantes da população com relação à coleta do lixo e às rotas. Este requerimento se faz a pedido deste vereador para fins de acompanhamento e melhoria do serviço prestado. Em 16 de abril de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Tem 100 moções. Assuntos urgentes.
Eu tenho.
Com a palavra, vereador Louro.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero antecipar uma discussão que vai acontecer nesse plenário aqui. Minha fala nos assuntos urgentes vai para os servidores públicos municipais. Senhores servidores, o prefeito mandou para cá projeto de lei, vocês viram hoje, apresentado pelo líder do governo, insistindo no gasto de 72 mil e pouco na exposição agropecuária. Né, aumento de gasto, o que levaria a dotação da exposição para 340 mil reais nesse ano. Para que fique claro para todos, o último ano do governo passado, em 2016, foi gasto na exposição 155 mil reais. Está se querendo levar esse valor para um valor 120% maior do que há 2 anos atrás. O país está em crise, a inflação está baixa, segundo eles dizem aí, 2,95% ano passado, e está se querendo colocar esse valor 120% a mais do que há 2 anos atrás. Então, o que eu falo para vocês, que a gente andou fazendo as contas, eu e o secretário legislativo, Guilherme, que se esse recurso fosse destinado ao ticket, como eu sugeri, quando da retirada do projeto, além do 7,36 que está sendo oferecido agora de aumento para os servidores, no novo projeto do ticket, né, era 2,36%, 2,36, acho que se eu não me engano, e agora foi para 7,28, é alguma coisa por aí. R$7 de reajuste. Se a gente colocasse mais R$15, que seria a conta desses 70 e poucos mil, a gente estaria dando um aumento aí de R$22 no ticket de cada um de vocês servidores. Ainda não iria atingir o 107, né, que é a reposição de todas as perdas, porém, né, ia chegar muito perto, bem perto. Vou insistir nesse assunto. Nós vamos debater isso aqui, mas eu acho que vocês, servidores, são os mais interessados nisso. São vocês que deveriam conversar conosco, frequentar essa casa, utilizar a tribuna, se fosse o caso, para defender, né, que nós insistamos em colocar esse recurso, né, ao invés de jogar fora na exposição, colocar esse recurso para o ticket de vocês. Tá? Esse recado que eu quero dar para os servidores municipais.
Com a palavra, vereador Ailton.
Vereador, o senhor esqueceu do rodeio? Foi 155 mais o rodeio, ou o senhor esqueceu?
Não, vai ter o rodeio esse ano?
Não, na que você falou da
passada. Vai ter o rodeio esse ano?
Não sabemos ainda não. Ah. Eu estou perguntando ao senhor porque foi 155 mais 90, então não é 155.
Se tiver o rodeio, eu estou dentro, só a favor.
O senhor não vai lá? Nunca viu o senhor lá? Não. Estou só dizendo para o senhor, é 155 mais 90. O senhor me entendeu? O senhor disse, para mim, o senhor mentiu aí. O senhor disse 155 mil. Não, é 155 mais 90 do rodeio. Então não é 155.
Sim, eu sei disso. Eu tenho os dados.
Pois é.
Aliás, estão disponíveis lá no meu blog. Isso é uma verdade. Eu estou falando com a exposição, gente. Com a exposição. Foi 155 mil reais. Com o rodeio foi mais 95. Certo? Foi mais 95 com o rodeio.
Aí só corrigiu.
Com a palavra, vereador Rafael.
Não queria nem adiantar os debates, vereador Louro. O senhor tem todos esses levantamentos. É uma coisa polêmica, realmente. Eu até conversei, a gente estava numa conversa sadia depois de uma reunião aqui. Né? É uma coisa que a gente tem que analisar todos os pontos. Né? Mas se a gente for pensar, eu penso um pouco assim também, não deixo de pensar, até porque votei a favor das várias emendas que o senhor apresentou. Esse ano mesmo foram apresentadas emendas supressivas, né, no orçamento da exposição. Eu votei favorável, todos os vereadores votaram favoráveis aqui, suprimindo valor até maior, até passou, acho que 88 mil, né? que foi inicialmente pensado do orçamento da exposição, foi retirado esse valor, né? E como aconteceu essa questão da sobra, né, do Poder Legislativo, né, essa readequação, eles readequaram na exposição. Tá, voltou em parte, né, não totalmente, o que havia sido suprimido. Acabou que a gente já está fazendo até o debate. Mas até para a gente ir pensando, estudando, porque se a gente for pensar única e exclusivamente existem as prioridades e nunca ninguém vai contra isso. Saúde, educação. A educação não é tanto o problema, que tem o recurso, né? Mas se for pensar diretamente, assim, a gente deixa, eu falo a gente, nós aqui, vereadores, na hora de votar o orçamento, na hora de votar essas proposições do Executivo, não estou falando do Executivo atual, não, é o modo de pensar no geral. A gente deixa, de repente, de apoiar outros eventos, né, outras situações, poderia ser usado nesse ponto, poderia ser usado no outro, realmente. Mas também a gente deixa de repente, fazer alguma ação que o município já é reconhecido, né, tentando atrair mais investimentos, aí vai uma discussão mais ampla, né? Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção, já que o senhor adiantou a discussão, é que nós pudéssemos, né, a comissão está analisando, que a comissão pudesse agilizar os trabalhos, porque a administração está necessitando justamente desse posicionamento do legislativo. Se vai ser autorizado, se não vai ser autorizado. Porque até mesmo isso vai atrapalhar no planejamento. Até mesmo de não ser autorizado, isso vai... vai atrasar licitações, né, uma série de... Então, é um pedido que a administração faz, independente do diálogo que a gente vai fazer, dos debates que nós vamos fazer, cada um vai tirar suas conclusões, cada um tem um ponto de vista, cada um vai ter um voto, mas fica aqui um pedido da administração, um pedido também que eu faço, que seja analisado. Parece que na semana que vem nós não vamos ter reunião, né? O presidente vai esclarecer, eu fiquei sabendo só agora, como vai ficar essa situação, para a gente botar em pauta, podemos votar, né? Até mesmo fazer o debate, né, esses posicionamentos, que são válidos, com certeza são válidos, mas eu acho que a gente não deve deixar de debater o outro lado, não. Senão, imagina se os legisladores, isso eu me incluo, o senhor inclui também, se inclui, da administração passada, fossem contra, apesar de um valor muito inferior, né, que é do Bicas Liquida. Vai ser um evento, isso não tem muito sentido, vamos botar na saúde. Não seria o sucesso que é hoje, em termos dos comerciantes. É um bem para a cidade num todo. A gente não visa unicamente, diretamente, indiretamente existem benefícios. A gente tem que debater isso mais a fundo, mas fica aqui o apelo para que o projeto seja o mais rápido possível, tá? Faço um apelo da comissão, seja enviado para o plenário para a gente votar, que seja aprovado, que seja reprovado, para a administração se planejar. Com relação, tem uma outra manifestação, senhor presidente. Posso falar outra coisa? Alguém quer debater? Não, né? A respeito, faço parte do Comitê de Combate à Dengue e Endemias, né? Nós tivemos uma reunião no dia 10 de abril, terça-feira passada, e entre os assuntos, os agentes epidemiológicos levaram o índice de infestação, que está em 2,6, aumentou um pouco do último levantamento, mas eles disseram que não é nada alarmante, né? Principalmente dentre os índices da região aí, tem cidades que a situação está bem calamitosa mesmo. Levaram algumas ações que eles estão fazendo de bloqueio em algumas casas suspeitas, né? Parece que tinha uma suspeita de febre amarela, mas ainda não confirmou, e a pessoa vacinou também.
Sabendo desse caso.
Tá, né? Não, eu acho que ainda não confirmou.
Tá de fora, mas...
Aí eles levantaram isso lá. Foi falado, eles pediram para reforçar, os agentes epidemiológicos pediram para reforçar a questão da roupa, né, deles, dos equipamentos, roupa não, os equipamentos de proteção individual, questão de licitação, aí eu sugeri a presidente lá do comitê, mandou um ofício para a comissão de licitação. Ué? E também eles colocaram a situação problemática de fazer essas aplicações, que é um produto químico muito forte, né? E eu estava com o carro, o secretário foi embora, né? Até ia aproveitar. Eles estavam pedindo para ver se conseguia uma caminhonete para poder levar o produto, né, fora, que é muito forte, é um produto muito forte. Aí a gente encaminhou um pedido para a BET, porque o carro do meio ambiente não é utilizado, acho que todos os dias, né? Ou se a administração conseguiu um outro veículo lá. Foram esses assuntos debatidos, né? Também aproveitando, falando do meio ambiente, a situação lá de Santa Helena, do Poço Artesiano, continuo sem conseguir contato. Aí eu entrei em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora, pedindo um apoio, né, porque eles devem ter mais demandas, mais acesso. Então eles ficaram de conseguir alguma coisa. O secretário lá me ligou, falou que eles terão, mudou o superintendente regional, né, que eles terão, eles estão tendo problemas também de demora, de outorga, que chama, né, outorga. Eles terão uma reunião até para a apresentação do superintendente lá em Juiz de Fora na sexta-feira. E o Tiago, aqui, diretor que trabalha na secretaria aqui de Bicas, me falou que quarta deve ir lá em Ubar novamente, que também não está conseguindo contato, só pessoalmente. E eu até falei com ele a possibilidade de agendar aqui em Bicas, ou da gente ir lá, ou aproveitar esse encontro em Juiz de Fora para a gente poder ir lá, fazer um documento, né, porque realmente está... O pessoal está cobrando lá e está necessitando realmente.
Mais alguém? Semana que vem, a gente vai ter ausência de 5 vereadores que vão estar no Congresso. Então, eu queria marcar uma reunião que a gente fizesse essa semana. Quinta ou sexta-feira, o que ficaria melhor para vocês? Sexta-feira?
Quinta para mim é melhor também. Sexta eu estou viajando.
Ordinário, senhor presidente?
É.
Eu já estava com viagem marcada.
Nessa semana. Não, mas a sua tem justificativa.
Sim.
Então, a sua já tem justificativa. A viagem já está marcada, já está deferida, então aí foi depois disso.
Quarta? Pode ser quarta.
Quarta-feira, dá para todo mundo?
Quinta eu posso.
Quinta-feira não? Mais tarde, 8 horas? Ou não tem jeito? Porque vai ficar sem... Aí, Rafael, é outra coisa que eu estou falando assim, porque igual tem... Não deu para colocar o projeto hoje, então eu estava pensando, a gente faz, tem a primeira votação, e no dia 3 de maio, vai ser a reunião, vai ser na quarta-feira, é dia 1º, é terça-feira? Então, no dia 2. No dia 2, a gente vota, bota em segunda e terceira votação. Hã? Quinto, 7, 8? 7 horas? Então, confirmado, reunião, todo mundo, quinta-feira, 19 horas. O vereador Luiz Louro não vai estar aí, que ele... Vai viajar, mas já estava. Tem a justificativa, que ele já tinha feito pedido, já tinha deferido. Só que para a gente faz essa e na outra semana lá, depois do feriado dia 1º, que não vai acontecer na. É na terça-feira, mas não vai ter reunião na segunda, a gente vai fazer a reunião na quarta-feira. A gente encerra a votação. Mais alguém? Assunto urgente? Posso passar?
O vereador líder, se me permitir.
Claro.
O vereador Rafael, líder do governo, queria pedir para que você verificasse e trouxesse para a gente, porque eu esperava que a Verônica estivesse aqui. E como não pode, né, acho que não pode adiar muito essa discussão, eu recebi duas reclamações a respeito da questão da biometria que está sendo instalada na Secretaria de Saúde. É uma demanda que veio do Estado, o Ministério Público Estadual determinou que todos os municípios instalem
ponto biométrico na área de saúde. Só que são duas questões. Primeiro, os motoristas da saúde não estão tendo como bater ponto. Segundo eles, a alegação que na hora que eles pegam no serviço, alguns às 5 da manhã, não tem como bater o ponto. É um problema que precisava ser resolvido. Se o cara pega no serviço às 5 da manhã, ele tem que bater o ponto às 5 da manhã. Né? Que fosse no almoxarifado, esse ponto fosse instalado lá para eles. E o outro problema são os médicos, que chegaram para reclamar com a gente que os médicos não vão bater ponto. Por quê? Porque eles não vão cumprir o horário. Segundo palavras que chegaram até mim, não sei se são verdadeiras ou não. Gostaria que Vossa Excelência, enquanto líder do governo, discutisse isso, essas questões do governo, porque se o ponto eletrônico lá é para um, é para todo mundo, inclusive médicos, né, obviamente. Né. Obrigado, líder.
Com a palavra.
Hoje eu recebi um pedido até de uma fisioterapeuta, que também está em uma situação complicada, acho que ela falou até com outros vereadores aí, então eu já fiquei até de conversar sobre isso, não estava sabendo dos motoristas, né, essas outras questões, mas eu vou debater lá.
Obrigado, mais alguém? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Está em segunda discussão, segunda votação, o projeto de lei ordinária número 7/2018, que reestrutura o Conselho Municipal de Políticas Antidrogas, criado pela Lei Municipal 1121, de 21 de março de 2001, e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 7/2018, que reestrutura o Conselho Municipal de Políticas Antidrogas, criado pela Lei Municipal 1121, de 21 de março de 2001, e da outras providências. Em discussão. Em terceira discussão. Terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de decreto legislativo número 1/2018, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2016, acolhendo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos entrar na discussão das indicações. 78, 79 e 80, do vereador Joel Milão. Em discussão. Alguém? Ninguém? Então vamos pular. Indicações de vereador Tanaúso, 83 e 84. Em discussão. Alguém? Ninguém? Indicação do vereador Rafael, 85. Em discussão. E 86, perdão, Rafael, isso. 85 e 86, em discussão. Ninguém? Vamos pular as minhas indicações, 81 e 82, em discussão.
Eu.
Com a palavra, vereador Diogo.
Boa noite mais uma vez a todos. Senhor presidente, sobre a sua indicação número 81, muito bacana o seu pedido, viu? Porque a exposição é uma festa que aglomera muita gente. E hoje você arrumar alimentos doados para nossas instituições de caridade é muito difícil. Então eu gostaria também de assinar junto com o senhor.
Claro.
Tá? Parabéns mesmo pelo pedido.
Claro. Aqui são todas, tá? Eu não especifiquei aqui, mas para o asilo, lá para ter a morada, né? Para o hospital. Mais alguém?
Presidente, essa indicação que o senhor fez, o senhor tem que indicar o dia, por exemplo, na quarta-feira que não é pago. Porque segunda-feira é morto praticamente.
Senhor presidente.
Cabe administração.
Na verdade,
você me entendeu? Porque se aí. Eu estou deduzindo que eu acho que eu apoio o pedido do senhor. Está certíssimo o pedido do senhor. Mas aí destinava os dias, terça e quarta, porque pagos são quinta, sexta e sábado, né?
Eu já fiz, Ailton, na verdade, esse pedido antes, porque assim, quando sai o cartaz da exposição, se você, por exemplo, colocar... Mas isso...
Entendi.
A gente pode ter uma conversa. Eu só fiz o pedido mais, assim, quarta e quinta, show com fulano de
ciclano, um quilo de alimento perecível.
Um quilo de alimento para as instituições de Bicas. Entendeu? É só antecipando para poder... Para ver se a gente consegue... Porque muita gente não vai saber.
Entendi.
Estando num cartaz, assim, dando recado, avisando, eu acho que a gente consegue uma coisa melhor, né? É só para... Mas eu tive com o Alex, eu vou conversar de novo com ele isso, vou ver se eu falo com o prefeito também, se ele aprova a ideia. Mas beleza, Diego. Pode assinar aí, Então vamos passar para os requerimentos? Ah, tá. Ah, claro.
Eu também, Cris. Né?
Sim, sim. Está na USA, Rafael. Obrigado. Os requerimentos, então. Requerimento número 40, do vereador Rafael. Em discussão. Não? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado por unanimidade. Vamos passar ao requerimento 41, do vereador Rafael também. Em discussão. Vereador Diego, com a palavra.
Nobre líder de governo, muito bom o seu pedido também. Faz jus ao pedido, porque, na minha opinião, essa união reciclável é fora de todos os padrões. Na época que a prefeitura recolhia o lixo, era muito difícil ter reclamação. E outra coisa, o pessoal, eu não sei se é treinado, mexer com trânsito, tudo, os caras param o caminhão no meio da rua, aglomeram uma fila de trânsito, não dá licença, não para direito. Péssimo negócio isso da prefeitura. As coisas que a gente tem que bater palma, a gente bate palma. Agora, coisa que está ruim e pode ser melhorado, com certeza. Muito louvável o seu pedido. Vamos combinar assim, manda essa empresa vir aqui porque está precisando, viu?
Eu só queria fazer um comunicado, Rafael. A gente mandou um ofício, está aqui o número do ofício, 47, 18, e a gente, justamente com esse requerimento que você fez. Tá? E a gente só está aguardando confirmação de entrega pelos Correios, tá? Mas o ofício já foi encaminhado, tá? É só para agilizar isso aí. Mais alguém em discussão? Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Sem moções, nenhum vereador inscrito. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Obrigado pela presença de todos, boa noite.